Ainda as presidenciais de domingo. Às terças-feiras, a opinião é de Daniel Oliveira.
Devemos ouvir o que os eleitores nos quiseram dizer nas eleições presidenciais. Quando digo isto, imaginarão que quero falar da votação de André Ventura. Mas não. 88% dos eleitores, que são a esmagadora maioria dos eleitores, não votaram em André Ventura. 60% dos que foram votar, votaram em Marcelo Rebelo de Sousa. Não foi o meu voto, mas o que os eleitores nos quiseram dizer no domingo foi que estão satisfeitos com o seu Presidente da República. E, apesar da abstenção ter sido alta, o facto do número de votantes não se ter afastado muito das eleições de 2016 e de 2011 também nos disse alguma coisa. Milhões de pessoas foram votar no meio de uma crise pandémica, com recordes mundiais de mortes diárias, esperando por vezes uma hora em filas. Disseram que acreditam na democracia. Se ao decidirmos que queremos ouvir o que as pessoas nos disseram nas eleições, ignorarmos 88% dessas pessoas, elas vão começar a achar que a única forma de serem ouvidas é votar em alguma coisa que seja realmente chocante. Se é assim, por que falamos tanto de um candidato que ficou em terceiro lugar e vale 12%? Porque a sua votação muda a política portuguesa. Aqueles votos não são mais importantes, têm mais consequências para o que vai acontecer na política nacional. Todos acham, e com razão, que a esquerda teve uma grande derrota. De facto, os candidatos de esquerda tiveram cerca de 24%. E os candidatos apoiados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda tiveram péssimos resultados. Só que Marisa Matias e João Ferreira tiveram maus resultados porque o seu voto foi para Marcelo e para Ana Gomes. E Marcelo e Ana Gomes não vão liderar nenhum partido nas próximas eleições. O resultado pode ser péssimo, mas não mudou a esquerda portuguesa. Quanto ao PS, os seus eleitores votaram maioritariamente no candidato apoiado pelo líder. Uma sondagem da RTP feita à boca da urna dá 35% ao PS, 8% ao Bloco e 6% ao PCP. Não foge muito do que tinha. Apesar de Bloco e PCP terem saído muito fragilizados destas eleições, para a esquerda, as presidenciais foram mesmo presidenciais. À direita, houve os tais 12%. E esse voto foi para o líder de um partido em ascensão. E esse partido vai mudar a configuração da direita portuguesa. E é por isso que vivemos esta situação paradoxal. Os candidatos de direita tiveram uma enorme vitória, mas PSD e CDS tiveram uma enorme derrota. Porque o voto em Marcelo foi o voto em Marcelo e o voto em Ventura foi o voto no Chega. A direita está refém do Chega. A péssima oposição que têm feito e a forma como Rui Rio abriu a possibilidade de entendimentos futuros com um partido que ainda só tem um deputado ajudam a explicar esta derrota. António Costa é, depois de Marcelo e Ventura, o grande vencedor do último fim de semana. Com a esquerda enfraquecida e a direita refém de um partido xenófobo, pode começar a ocupar o centro enquanto dá o abraço do só PCP e faz chantagem política com o Bloco de Esquerda. Vencem todos os tabuleiros ao mesmo tempo, sonhando, talvez, vir a ocupar o espaço político que Marcelo ocupou nestas presidenciais. Foi o que fez Emmanuel Macron em França. Destruiu o centro-esquerda e nas sondagens o centro-direita vale 15%, a esquerda radical vale mais 15% e Macron está empantado com o Pen. Conta com o voto do mal menor contra a extrema-direita porque conseguiu destruir quase tudo à sua volta. É uma questão de tempo até as pessoas se fartarem do mal menor e Le Pen vencer. É para este caminho que nos leva à oposição incompetente de Rui Rio e a política de terra queimada de aliados e adversários de António Costa. Foi também ela que deu 12% a Ventura. Ao colar Marcelo ao seu governo, dando-lhe um apoio que não foi solicitado, Costa ofereceu a Ventura muitos eleitores de direita. Teve, com isso, uma vitória. A democracia é que nem por isso.
A opinião de Daniel Oliveira.